Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 11 de novembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Ministro da Fazenda descarta a intervenção federal no Rio de Janeiro.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Cuidado nas estradas. Começa hoje à meia-noite a Operação Proclamação da República nas rodovias federais de todo o país.
Sai um edital com mais de 1.000 vagas para brasileiros no Mais Médicos.
Presidente Michel Temer manda mensagem aos prefeitos sobre novos recursos para o final deste ano.
Com a repatriação de capitais de dinheiro para o Brasil, o governo federal estará entregando a você, prefeito do seu município, uma verba que praticamente vai cobrir as suas despesas de final de ano.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente aí na sua casa, ao vivo, na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
Como anunciamos essa semana aqui na Voz do Brasil, os médicos brasileiros vão ter participação maior no programa Mais Médicos do governo federal.
E hoje saiu o edital do Ministério da Saúde que oferece 1.000 vagas aos profissionais do país, em capitais e grandes centros.
Das 1.000 vagas oferecidas para médicos brasileiros no edital, 838 são ocupadas atualmente por profissionais cubanos que estão terminando o contrato. As outras 166 são para substituição de desistentes. Vão ser beneficiados 462 municípios, a maioria deles capitais, regiões metropolitanas e cidades com mais de 250 mil habitantes. Como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Nós esperamos que em um determinado momento só brasileiros estejam nessas 18 mil vagas de convênios dos Mais Médicos, mas até que isso ocorra, nós estamos abrindo editais sucessivamente e escolhemos 1.000 vagas que nos parecem atrativas para brasileiros que estão em regiões metropolitanas, em capitais. Esperamos que esses médicos compareçam ao edital, se inscrevam e, de fato, assumam os postos de trabalho que estão disponíveis do Mais Médico. Nós esperamos que esses brasileiros façam um trabalho tão bom quanto fazem os médicos cubanos e os de demais nacionalidades que estão no processo e que hoje atendem a população.
Uma novidade do edital é que o médico terá um prazo de 15 dias se quiser trocar sua vaga com outro profissional. As vagas que não forem preenchidas por brasileiros com atuação no país vão ser oferecidas aos médicos daqui formados em outros países. A meta do governo federal é substituir 4 mil médicos cooperados por brasileiros no prazo de 3 anos. As inscrições vão de 20 de novembro a 23 de dezembro. Reportagem Alessandra Bastos.
E falando em saúde, o governo federal liberou recursos para melhorar o atendimento da população que precisa de cuidados bucais.
São mais de 2 milhões de reais para manter e ampliar os serviços odontológicos em 12 estados brasileiros.
O atendimento de saúde bucal oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, está sendo reforçado e modernizado em todas as regiões do país. O governo está investindo 2 milhões e 100 mil reais nos centros de especialidades odontológicas, que são unidades preparadas para realizar procedimentos especializados, como cirurgias e detecção do câncer na boca. É uma continuidade do trabalho realizado pela atenção básica, como explica o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo.
Nós temos já a saúde bucal a nível de atenção básica e o CEUS vem numa complementação de toda a atenção à saúde bucal. Ou seja, ele se torna complementação do atendimento que nós fazemos na atenção básica relacionada à saúde bucal e se torna uma complementariedade das necessidades odontológicas de cada cidadão ligados ao Sistema Único de Saúde.
O estado de São Paulo possui mais de 140 centros de especialidades odontológicas. Dois deles estão no município São José do Rio Preto, que é referência no tratamento odontológico. Além dos serviços comumente oferecidos nesses centros, foi inaugurada em 2013 uma clínica de implantes. A gerente de saúde bucal do município, Ana Maria Prank, conta ainda outros diferenciais.
Um grande diferencial para a melhoria desse serviço é o nosso agendamento informatizado e nós temos um monitoramento online dessas consultas, da produtividade de cada dentista. Temos um monitoramento do agendamento, das faltas e do tratamento completado, tanto na atenção básica quanto na atenção especializada.
Atualmente, existem mais de 1.000 centros de especialidades odontológicas e quase 25 mil equipes de saúde bucal atuando em diversos municípios brasileiros. Os centros são uma das frentes de atuação do programa Brasil Sorridente. Reportagem Natália Kozlik.
Os melhores alunos da educação profissional de todo o país estão em Brasília para participar da Olimpíada do Conhecimento.
Na competição organizada pelo SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e pelo SESI, o Serviço Social da Indústria, os jovens mostram habilidades técnicas e pessoais.
O evento, que está na edição de número 9, apresenta este ano desafios que têm tudo a ver com o perfil criativo e inovador dos jovens profissionais.
Nesta sexta-feira, um dos destaques da programação foi o Festival de Robótica.
Mais de 500 estudantes de todo o país participaram nesta sexta-feira do Festival SESI de Robótica em Brasília, uma competição entre robôs de Lego. O clima era de festa.
Toda a equipe está se divertindo, assim como a nossa. Na hora de programar e tudo, tem as suas divergências, mas sempre nos divertimos.
Quando a gente chegou aqui, a gente percebeu que realmente é maravilhoso, está sendo maravilhoso, conhecer pessoas novas, viver basicamente tudo que a gente sonhou.
Mas a descontração dos estudantes fica do lado de fora da arena de competição. A disputa é levada a sério. Sobre a mesa, os robôs de Lego têm que completar diferentes tarefas, como simular o resgate de animais em áreas alagadas. 54 equipes disputam com protótipos construídos e programados por eles mesmos. Os estudantes também são avaliados pelo entrosamento e o trabalho de equipe. Para o técnico da equipe do Acre e professor de física, Fernando Ramires, a robótica ajuda os alunos no aprendizado de disciplinas como matemática e física.
A base da linguagem da programação é a matemática. É a aplicação de conceitos da física num robô desse são vários, desde a área da eletricidade, da área da mecânica, da força, tudo isso daí.
Também na Olimpíada do Conhecimento, a mostra Inova Senai reúne 30 projetos de produtos inovadores no mercado, novos alimentos funcionais e equipamentos que facilitam o dia a dia das pessoas com deficiência visual estão entre os projetos exibidos na mostra este ano. Eles foram selecionados entre 370 inscritos em todo o país. Ao todo, na Olimpíada do Conhecimento, são 1.200 participantes. É a maior competição de educação profissional das Américas. Segundo o gerente executivo do Senai Nacional, Felipe Morgado, o evento cresce a cada edição.
Nesses 15 anos, a Olimpíada do Conhecimento, cada edição, vem superando os seus desafios. O número de competidores, número de profissões, o uso da tecnologia, acompanhando o desenvolvimento industrial, acompanhando as necessidades de um profissional bem qualificado.
Segundo o Senai, 25 mil pessoas já visitaram o evento e a expectativa é que até domingo este número chegue a 100 mil. Reportagem Gabriela Noronha.
Um carro elétrico de baixo custo, uma casa de 50 mil reais, centenas de projetos inovadores.
A Olimpíada do Conhecimento vem mostrando que estudantes de todo o país têm potencial e criatividade de sobra.
Um carro elétrico que não polui o meio ambiente com custo muito baixo. Esse é um dos projetos da Olimpíada do Conhecimento desse ano. A ideia do veículo é ser compartilhado, como aquelas bicicletas que já existem em muitas cidades do país. A equipe responsável pelo projeto é de Feira de Santana, na Bahia, e levou 5 meses para colocar o carro funcionando, como explica Carlos Hermon, aluno do Senai.
É, por ele ser pequeno, para uma pessoa, a gente acredita que vai desafogar mais o fluxo do trânsito em si. E ser zero poluente vai ajudar a natureza também.
Outro projeto inovador dessa edição da Olimpíada é a construção dessas casas populares inteligentes. Cada equipe teve um orçamento de R$50 mil para comprar todo o material. A instrutora do Senai de Santa Catarina, Juliana Fávero, diz que os quesitos obrigatórios são o reuso de água, geração própria de energia e redução de consumo.
O protótipo da Casa Lego, ele foi formatado num sistema modular, ou seja, você desmonta e monta as placas. Apenas uma parafusadeira, você monta a casa inteira.
A Olimpíada do Conhecimento acontece a cada 2 anos e é a maior competição de educação profissional das Américas. Em visita à Olimpíada, o ministro da Educação, Mendonça Filho, comentou a importância da iniciativa para o momento de reforma do ensino brasileiro.
Essa é a revolução educacional que a gente quer promover. Mais protagonismo e decisão para o próprio jovem, interface direta com a educação profissional e mais empregabilidade.
A Olimpíada do Conhecimento vai até o dia 13 de novembro, domingo, no ginásio Nilson Nelson, no centro de Brasília. Reportagem Beatriz Amiden.
19h11 no horário brasileiro de verão.
Ministro da Fazenda Henrique Meirelles descarta intervenção federal no Rio de Janeiro para regularizar a situação fiscal e econômica do estado.
A gente explica daqui a pouquinho, não saia daí. Um programa de educação financeira promete orientar os consumidores de todo o país em questões como investimentos e administração de dívidas.
O curso pela internet é oferecido pelo Ministério da Justiça e Cidadania.
São 5 mil vagas e ainda dá tempo de fazer a inscrição.
O autônomo Erivelton Franros se considera uma pessoa organizada. No dia a dia, gosta de tudo em ordem, mas quando o assunto é a disciplina com as finanças...
Eu sempre tive essa dificuldade nessa área de organização de contas, porque eu não tive essa educação, né? Então sempre foi tudo meio que bagunçado. Eu sempre pago, mas pago com atraso, às vezes pago adiantado, pago uma coisa que não tem nada a ver e deixo a outra de lado.
Por conta dessa dificuldade, ele até tentou fazer cursos e contratar um contador, mas o orçamento não permitiu. Para ajudar cidadãos como Erivelton a desenvolverem a educação financeira, o Ministério da Justiça e Cidadania lançou um curso online gratuito. A ideia é orientar os participantes sobre questões como orçamento doméstico, planejamento financeiro, cálculo de receitas e despesas e ainda dar noções sobre o funcionamento dos juros e os direitos do consumidor. É o que explica Andiara da Costa Braga, coordenadora da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, órgão que desenvolveu o curso em parceria com a Universidade de Brasília.
É ensinar o orçamento, é ensinar a poupar também, que é muito importante, a usar ferramentas que vão ajudá-lo no dia a dia, como, por exemplo, a calculadora do cidadão, que foi criada pelo Banco Central, dicas de como poupar.
O curso é o primeiro de uma série que vai ser oferecida pelo Ministério e também vai dar dicas para sair do vermelho nas contas. Assunto que interessa a muita gente, já que, segundo pesquisa de outubro da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, quase 58% das famílias tinha algum tipo de dívida. As matrículas no curso podem ser feitas pelo site da Escola Nacional de Defesa do Consumidor em www.defesaconsumidor.gov.br/escola-nacional até o próximo domingo, dia 13. A capacitação tem carga horária de 20 horas e as aulas acontecem entre 22 de novembro e 12 de dezembro, tudo pela internet. Ao final, os aprovados recebem um certificado de conclusão. Reportagem João Pedro Neto.
E o governo não vai decretar uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reconheceu a grave situação financeira do estado, mas adiantou que o governo estuda outras alternativas para ajudar o Rio a superar a crise.
O governo federal não deve intervir no Rio de Janeiro. A afirmação foi feita hoje pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo o ministro, além de dificuldades constitucionais, a medida poderia trazer resultados negativos.
A intervenção federal não será decretada no Rio de Janeiro, porque os efeitos serão muito piores do que as possíveis soluções. Existem efeitos importantes, sejam efeitos financeiros para a União, sejam efeitos também de ordem constitucional e do Congresso.
Essa semana, o governador Luiz Fernando Pezão esteve em Brasília para discutir o assunto com o ministro da Fazenda. Entre as soluções, Henrique Meirelles cita a possibilidade de o Estado obter empréstimos internacionais, dando como garantia receitas futuras vindas da exploração do petróleo.
Essas garantias seriam prestadas a credores privados do mercado internacional que estariam dispostos a emprestar dinheiro ao governo do Estado do Rio, tendo como garantia essas receitas futuras provenientes do petróleo.
O Rio de Janeiro enfrenta grave crise financeira. Funcionários do Estado estão com salários atrasados, obras estão paradas e fornecedores estão sem receber. A situação levou o governo carioca a decretar estado de calamidade pública e a anunciar um conjunto de medidas para tentar equilibrar as contas públicas, como aumento do desconto previdenciário, reajuste da tarifa do bilhete único e redução do número de secretarias estaduais. Reportagem Luana Karen.
A seca não dá trégua no semiárido brasileiro, mas as ações do governo federal ajudam a aliviar dificuldades causadas pela escassez de água.
Desde o início do ano, foram entregues 42.200 cisternas para armazenamento de água potável para beber e cozinhar.
Cada reservatório armazena 16 mil litros e garante água para a família de 5 pessoas por até 5 meses de estiagem. Entre janeiro e setembro, também foram entregues 11.700 cisternas que captam e armazenam a água da chuva para a produção de alimentos e para a criação de animais. O secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Caio Rocha, explica a diferença que as cisternas fazem na vida dos sertanejos e conta que elas estão sendo levadas para a região amazônica também.
Essa é uma grande prioridade. Eu diria que na área de segurança alimentar, nada mais importante que nós ter água para beber e água para poder plantar.
A dona Antônia Conceição Santos, de 78 anos, sabe bem o que é sofrer com a seca. Mas depois que ela recebeu uma cisterna do governo federal, tudo mudou. A escassez de alimentos que ela enfrentava lá na zona rural de Feira de Santana, na Bahia, deu lugar a uma vida mais tranquila. Da terra, que não dava quase nada, agora ela colhe feijão, milho, fumo, mandioca e outros.
Ah, facilitou as pernas da velha. Se fosse pôr água lá nos pastos, agora eu ia aguentar, não ia.
A previsão do governo federal é que mais de 295 mil alunos serão beneficiados com a entrega de cisternas em 5 mil escolas da região do semiárido brasileiro. Reportagem Roberto Rodrigues.
19 horas 17 minutos no horário brasileiro de verão.
Uma viagem para um mundo encantado com mistério, poesia, cores, música e muita brincadeira. Assim é o teatro infantil, que além de trazer diversões, é uma experiência para a vida.
É, e todo esse universo está presente nesta semana na 20ª edição do Festival Nacional de Teatro Infantil de Blumenau.
Eu gostei de todo mundo. A Yara tirou o rio, porque o rio estava sujo.
São 15 espetáculos de todo o país para despertar a imaginação de 12 mil crianças, não apenas no teatro, mas também em escolas, asilos, casas sociais e praças. Marco dos Anjos é ator da carioca Trupe do Experimento. Está no Festival de Blumenau com a peça Maia, A Lenda da Menina Água.
É tão gostoso você não se sentir sozinho, sabe? Você perceber que tem uma gama de pessoas que estão ali se movimentando e pensando e que vale a pena.
Assim como a Trupe do Experimento, os profissionais são unânimes ao falar do crescimento do teatro infantil no país. Como conta a coordenadora-geral do festival, Maria Terezinha Raimann.
As primeiras edições do festival que a gente percebia é que era os espetáculos que ofereciam, né, uma melhor qualidade, eram os espetáculos que vinham do eixo Rio-São Paulo. Mas hoje nós temos diferentes produções vindo de Brasília, de Minas Gerais, do Espírito Santo, de Recife, enfim, do Nordeste ao Sul do país, tem realmente uma grande produção de espetáculos feitos para crianças.
O Festival de Blumenau conta com o apoio da Funarte, Ministério da Cultura e recursos obtidos pela Lei Rouanet. Mesmo com o crescimento dos investimentos em cultura, ainda há desafios, como aumentar o número de crianças com acesso ao teatro e melhorar a formação acadêmica. É o que explica o presidente da Funarte, Humberto Braga.
Nós estamos tentando ver, em termos de política pública, como é que a gente pode apoiar e estimular mais a questão do teatro para crianças. Esses teatros e esse grande público está mais, vamos dizer assim, circunscrito às grandes capitais e também aos grandes centros urbanos. Eu acho também que é uma outra questão que tem que ser pensada, é esse público mais distante que não tem acesso a esse teatro para crianças.
Adorável público, bem-vindo ao Universo das Crianças.
Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Eu gostaria de convidá-los a ter a experiência de assistir ao Teatro Infanto Juvenil. Muito obrigada.
Reportagem, Alessandra Bastos.
Natal chegando e nessa época a criançada se empolga com a chance de ganhar presentes.
É, mas para muitas delas não é tão fácil receber um agrado do Papai Noel. E é por isso que os Correios há quase 30 anos dão uma mãozinha para as famílias mais pobres.
A criança escreve uma carta para o Papai Noel e os voluntários compram os presentes. A campanha de arrecadação deste ano foi lançada hoje em São Paulo.
As cantigas não deixam enganar. O final do ano bate as portas e tem muitas crianças que já escreveram as cartinhas pro Papai Noel. Os pedidos estão na ponta da língua.
Eu pedi um patinete, um carro do Crash Bell e um Pokémon.
Eu gostei de escrever a carta e eu pedi um X-Men.
Eu escolho uma boneca que tem dois cachorrinhos.
E para que o Natal das crianças mais pobres também seja cheio de alegria, os Correios dão uma ajuda. É a campanha Papai Noel dos Correios, que existe há 27 anos. As cartinhas pro Bom Velhinho devem ser escritas à mão por crianças de até 10 anos de idade de famílias pobres. Entre 2005 e 2015, mais de 4 milhões de pedidos foram atendidos graças a voluntários em todo o país, como explica o presidente dos Correios, Guilherme Campos.
Só vale se for escrita. Endereça o Papai Noel, há uma triagem prévia e fica disponível nas agências de correio, não em todas. Para as pessoas saberem em qual agência mais perto tem a cartinha, é só entrar no site www.correios.com.br. Vai lá, escolhe uma cartinha, você tem a oportunidade de ver aquela que está mais adequada àquilo que você está pensando em poder contribuir, deixa nos Correios e os Correios fazem a parte da logística.
A analista de recursos humanos, Thaís Cardoso, aproveitou o lançamento da campanha para já escolher 60 cartas que vão ter os pedidos atendidos por funcionários da empresa em que trabalha.
A gente faz todo um levantamento interno inicialmente para ver quantas pessoas têm interesse. Feito esse levantamento, a gente já vem com um número muito mais aproximado para se as pessoas têm interesse ou não. Se porventura não tiver o número exato de cartinhas, a gente volta nas agências e pega novamente. É uma sensação maravilhosa.
Os selos de Natal também foram lançados oficialmente nesta sexta-feira pelo Papai e Mamãe Noel dos Correios. Reportagem Leonardo Meira.
E nós fechamos esta sexta-feira com uma mensagem do presidente Michel Temer sobre o destino dos recursos da repatriação de bens não declarados mantidos no exterior.
Entre multas e impostos foram arrecadados mais de 46 bilhões de reais. Dinheiro que agora será dividido pela União, estados e também municípios do Brasil, como explica o presidente Michel Temer.
Eu vou me dirigir a você, prefeito municipal, de qualquer município do país. Você sabe que com a repatriação de capitais de dinheiro para o Brasil, o governo federal estará entregando a você, prefeito do seu município, uma verba que praticamente vai cobrir as suas despesas de final de ano. Isso para todos os municípios brasileiros, sem nenhuma exceção. Portanto, comunique-se com o governo federal, que você saberá a importância que você deverá receber para este fim de ano. Quem sabe até para pagar o 13º salário.
Olha, e agora uma última informação para você que vai viajar nesse feriado prolongado. Começa hoje a Operação Proclamação da República nas rodovias federais de todo o país.
É, e entre a meia-noite desta sexta-feira e a próxima terça, dia do feriado, agentes da Polícia Rodoviária Federal vão reforçar o policiamento nas estradas com maior índice de acidentes.
A recomendação é fazer a revisão do veículo antes de pegar a estrada, conferir se os documentos estão em dia, usar o cinto de segurança e evitar dirigir à noite.
E só lembrando que os motoristas devem acender os faróis nas rodovias, mesmo durante o dia.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Um bom final de semana e uma boa noite.
Boa noite para você, bom final de semana e até segunda-feira.
Brasil, ordem e progresso.